Eu tenho uma mensagem para compartilhar com você hoje. Já preguei no culto das 5. Eu vou falar de novo sobre Jesus, mas especificamente sobre um momento que é um momento que eu percebo pela minha jornada cristã, que é um momento crucial, um momento que é um divisor de águas na vida de algumas pessoas. E o título da mensagem é esse: você não sabe o que está em jogo. Nessa noite, você está aqui sentado e você não sabe tudo o que está em jogo. Talvez você tenha uma vida confortável, talvez você esteja vivendo, está tudo certo na sua vida, talvez as coisas estejam funcionando tudo bem. Mesmo assim, eu afirmo, você não sabe o que está em jogo quando você decide ouvir a voz de Deus e cumprir o que Ele tem na sua vida. Eu vou começar contando a história de um homem que provavelmente vocês conhecem muito bem. Ele vai aparecer no telão, todo mundo conhece Michael Jordan. E eu estou inspirado porque essa semana o meu filho estava de férias, nós fomos assistir Space Jam. E agora é com LeBron James. E eu fiquei assustado porque a primeira vez que eu assisti Space Jam era com o Michael Jordan, há 20 anos, e eu já era velho. Então eu me assustei um pouco. E eu quero dar alguns dados sobre a história desse cara, que é reconhecido como o maior jogador de basquete de todos os tempos. Eu sei que agora tem o LeBron, mas eu nasci nos anos 70, então Michael Jordan, pai. 6 títulos nacionais da NBA pelo Chicago Bulls. O Chicago Bulls não ganhava nada e ele entrou, 6 títulos nacionais. Foi eleito melhor jogador da temporada regular por 5 vezes, melhor jogador das finais em todos os 6 títulos, os chamados playoffs, em todos os 6 títulos do Chicago Bulls. 10 vezes ele foi incluído no All-NBA Team. Começa a prestar atenção no sotaque. 9 vezes ele foi para o NBA All-Defensive Team. Ele não só atacava bem, como defendia bem. É um jogador muito completo. Ele participou 13 vezes da NBA All-Star Game e foi o melhor jogador em 3 dessas ocasiões, que é aquela reunião onde é aquele jogo onde estão os melhores do campeonato. 13 participações. Foi cestinha em 10 temporadas. Só para você entender o que é isso, porque a gente ama futebol no Brasil, é como se ele tivesse sido artilheiro 10 vezes por 10 anos do Campeonato Brasileiro. E ele foi eleito, os números dele, ele foi eleito o melhor ladrão de bola 3 vezes e eleito defensor do ano em 1988. A pontuação máxima em um único jogo foram 69 pontos, o que é alto, mas não é um dos melhores. E o que chama atenção sobre a pontuação dele é a média, porque a média em 15 anos foi uma média de 30,1 pontos por partida. Ganhou 2 vezes o torneio olímpico de basquete. Em 2009 ele entrou pro Hall da Fama. Um gigante, uma carreira monstra, absurdo. Todo mundo quer estar perto de alguém como Michael Jordan. E aí quando você assiste o documentário dele, todo mundo está falando bem dele, dizendo que ele é fora de série. E aí você entende a mentalidade, você vê como ele trabalhava na quadra, todo mundo falando muito bem. E aí você assiste num ponto, e isso me chamou a atenção, quando ele fala do início da carreira dele. E lá no início, ele conta de um jogo, que era o primeiro jogo, ele ainda era um adolescente. Eram os jogos universitários, que nos Estados Unidos são famosos, são transmitidos na televisão, tem jornalista, tem público. Mas ele era um adolescente ainda, e aquele time de Charlotte tinha entrado nas finais, e era o último jogo, a última bola do jogo. Sabe aquele filme que você vê que está acabando, o time adversário está ganhando por um ponto, e faltam poucos segundos, e faltavam 3 segundos para o Michael Jordan ou para aquele time fazer um milagre? Com licença, para mostrar meu passado esportivo. E aí a bola saiu, última bola do jogo, 3 segundos. E ele pede a responsabilidade sobre ele. E tem uma foto desse momento, que é exatamente essa cesta, quando ele ainda era um adolescente. Não tinha fama, não tinha nada, ele só estava querendo jogar aquele jogo. Ele chama para si aquela responsabilidade. E ninguém sabe, ele fala na declaração, ninguém sabe se aquela cesta vai cair ou se aquela cesta não vai cair. Se tivesse uma cesta aqui, eu até... Olha, tem. Eu até mostraria os meus dotes para reescrever a história do basquete, nesse caso o nacional. Eu vou pedir que vocês torçam por mim, por favor. Ok, desculpa, não estava no script. Eu não vou insistir de novo, porque eu tenho certeza que eu vou errar de novo. Vocês querem que eu tente de novo? Ok, não precisem gritar, não precisem ficar nervosos, por favor. Ok, então vou pedir por favor agora, só para brilhantar a mensagem, que vocês torçam por mim. Calma aí, não, enterrada não. Torçam por mim, vou largar o microfone, por favor. Eu aprendi isso aqui com a Hortência. Muito obrigado, Stefano. Pode passar ali no fim, vou te pagar uma Pepsi Cola. E o que o Michael Jordan fala sobre esse momento, ele diz: essa talvez tenha sido a jogada mais importante da minha vida, porque eu não tinha ideia do que estava em jogo aquela noite. Os meus companheiros não sabiam se a bola ia cair, eu não sabia se a bola ia cair. A audiência naquela noite não sabia, os jornalistas não sabiam. E se a bola não caísse, talvez eu não tivesse o mesmo destino. Mas como a bola caiu e eu fui ovacionado naquele momento, eu me senti confiante para tudo que viria depois. O cara tem um tênis cobiçadíssimo. Quando eu era adolescente, eu tentei comprar e não consegui porque não tinha dinheiro. E agora está mais caro, né? Então, por isso, nessa noite eu vou pregar. Você não sabe o que está em jogo. Você não sabe o que está em jogo essa noite. Você não sabe o que está em jogo na sua vida. Eu estou falando espiritualmente. Nós não temos a capacidade agora de discernir ou de saber o que está em jogo, o que significaria pequenas decisões na nossa vida. E eu vou mostrar para você um grupo de jovens, quase adolescentes, os primeiros seguidores de Jesus, e o momento exato, como a cesta do Michael Jordan, onde eles não tinham ideia do que poderia acontecer. Eles não sabiam o que estava em jogo. E eu vou mostrar que tipo de atitude eles tiveram. E no final dessa noite, eu vou te fazer uma única pergunta. Começo com a história de João Batista aparecendo no deserto e pregando sobre Jesus. Batiza Jesus. 40 dias ele vai para o deserto para ser tentado naquilo que seria a tentação de todo o ministério dele. Ou eu faço as coisas do jeito que o mundo faz, ou eu faço as coisas do jeito que o reino dos céus faz. Ele desce desse momento de jejum e no deserto, e Lucas capítulo 4, versículo 14, diz que quando ele volta para Galiléia, agora no poder do Espírito, por toda aquela região se espalhou a sua fama. Toda a região ouviu falar de Jesus. E ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Obrigado. Ele sai desses 40 dias, a fama dele se espalha, e ele começa a pregar nas sinagogas, como se fossem pequenas igrejas. E ele está pregando em uma sinagoga, e tem um irmão abençoado, que convida o agora pastor para almoçar ou jantar na sua casa, e paga a refeição. Essa foi uma indireta, ok? E esse camarada não era conhecido até então, chamava-se Simão Pedro. Ele viu Jesus pregando e convidou ele para ir na casa dele. E quando Jesus chega lá, a sogra de Pedro estava doente. Jesus ora, a sogra de Pedro é curada. E o próximo versículo 40 diz que no pôr do sol, no fim da tarde, o povo trouxe para Jesus, depois de ter curado a sogra de Pedro, todas as pessoas que tinham vários tipos de doença. E ele curou todo mundo. E preste atenção, ênfase, impondo as mãos sobre cada um deles. Jesus toca as pessoas. E por que isso é significativo? Porque na cultura dos primeiros séculos daquele povo, todo tipo de doença era considerado pecado. E homens santos como Jesus não tocavam em pessoas doentes ou em pecadores, porque se eu estou doente, logo eu sou amaldiçoado por Deus, e isso é fruto de um pecado. E eles não tocavam e nem chegavam perto, especialmente de pessoas mortas. Agora Jesus está quebrando todo aquele paradigma e ele está tocando nas pessoas, ele está curando o corpo das pessoas. E a mensagem que ele começa a anunciar é: se eu curo o teu corpo, se eu tenho capacidade de curar o teu corpo, eu tenho capacidade de perdoar os teus pecados e ressignificar ou te unir de novo e curar o teu relacionamento com Deus. E a história começa agora. Os primeiros seguidores de Jesus, eles são histórias que constam em mais de um evangelho. São quatro evangelhos que contam algumas histórias similares, sobre ótica diferente. Mateus, Marcos, Lucas e João, os três primeiros são sinóticos porque eles são sob a mesma ótica, então costumam contar as mesmas histórias, exceto João, que é diferente. E Mateus e Lucas contam essa mesma história, só que de formas diferentes. Mateus, ele fala mais ou menos assim: um dia Jesus estava caminhando e encontrou Pedro e André pescando e disse: siga-me. E eles largaram as redes e seguiram. Caminhou mais alguns metros e encontrou agora outros dois irmãos, Tiago e João, e falou: sigam-me. Eles largaram as redes e seguiram. Eu vou ler na Bíblia, em Mateus, para você ver o que significa. No mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram, isso para Pedro e André. E Mateus 4:22 diz: e eles, deixando imediatamente o barco do seu pai, chamado Zebedeu, seguiram. Então, quando você olha essa história escrita por Mateus, parece um pouco irresponsável. E eu, que cresci na igreja, lia e não entendia como que Jesus passava na praia e dizia: sigam-me. E eles largavam tudo e seguiam. Talvez você que tenha crescido na igreja, em algum momento ouviu até uma pregação sobre isso, onde diz: viu, eles largaram as redes, você precisa abandonar a sua vida, você precisa largar tudo e viver agora integralmente para o reino de Deus. Só que essa é a ótica de Mateus, uma escrita mais sucinta. E agora nós vamos para a versão de Lucas. Lucas, eu preciso dizer que ele está escrevendo para um público não judeu, ou seja, os outros evangelhos estavam sendo escritos para judeus que entendiam um pouco. Agora Lucas, ele é um pouco mais claro, ele é um historiador, ele traz um pouco mais do contexto. E logo no primeiro capítulo, logo no primeiro versículo de Lucas, capítulo 5, ele nos dá um panorama de como essa história realmente aconteceu. E eu vou ler alguns versículos nessa noite sobre Lucas. Ele diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então a multidão estava reunida para ouvir a palavra de Deus. Uma primeira coisa que eu gostaria de salientar nessa noite é que, se você está aqui nessa noite e você ainda não segue a fé cristã, ou então se você cogita seguir a fé cristã, eu preciso te dizer que a fé cristã, diferente de outras religiões, ela é pautada em evidências. Desde o início, os primeiros seguidores de Jesus, eles não seguiram uma história da carochinha, eles seguiram evidências. Quando João Batista está pregando, ele fala: ali está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele aponta. Quando você vem agora para uma vida com Deus e você convida o seu amigo para vir na igreja, o motivo do aceite desse convite é porque ele vê evidências na sua vida, ele percebe que existem mudanças. Então ele fala: opa, esse cara está diferente, eu vou lá ver esses malucos, o que eles estão fazendo, lavagem cerebral na cabeça dele. Aí quando ele vem, termina, levanta a mão e deixa o nome dele para a gente orar por ele. Porque a fé cristã é baseada em evidências, em coisas visíveis e palpáveis. E aí segue a versão de Lucas. Jesus está pregando para essa pequena multidão que vem para ouvir o ensino dele. E o versículo 2 diz que ele viu na beira do lago dois barcos que tinham sido deixados ali pelos pescadores, que estavam agora lavando as suas redes. Bom, Jesus vai e ele pede para entrar no barco, porque naquela época não tinha microfone, e um dos métodos de ensino e de pregação, da oratória, era falar de costas para o mar, porque o vento do mar amplificava. Como tinha muita gente, ele entra no barco e prega dali. E o fato deles estarem lavando as redes significa que eles tinham pescado a noite inteira, estavam cansados, e agora é o fim do turno, agora é o fim do trabalho deles. Então Jesus pede para subir no barco. Esses caras estão no fim do turno, eles estão muito cansados, E eles estão lavando a rede, as redes. E aí, versículo 3 diz que ele entrou nos barcos que pertencia a quem? Pedro, Simão. E pediu que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e ele ensinava o povo. O fato de ele estar ensinando E nós estamos falando de 2000 anos atrás, não são mensagens a jato como hoje, pregação de 30 minutos. Ele provavelmente levou muitas horas ensinando para aquela multidão de pessoas. Então, pensem comigo, esses pescadores, fim do turno, cansados de uma noite, estão recolhendo as coisas, agora tem que ficar sentado, esperando o pregador sair do barco dele, terminar o que está fazendo, para depois poderem guardar. E aí a história continua, porque no versículo 4 diz que, tendo acabado de falar, disse a Simão. Então, depois que Jesus ensinou, ele se dirige para o dono do barco, que é Pedro, e ele fala com Simão, ele conversa. E antes de eu explicar o que ele fala, eu preciso só lembrar a história de Mateus. Mateus, quando você lê Mateus, parece que Jesus, a primeira coisa que Jesus pede para eles é para eles seguirem a Jesus. Agora é um pouco diferente. Ele diz: vá para onde as águas são mais fundas, e disse para todo mundo: lancem as redes para pesca. O que Jesus literalmente pede agora, na versão de Lucas, é muito mais factível do que a história de Mateus, que a história de Mateus parece que é: larga toda a tua vida. Agora não, perceba, Jesus pede um pequeno passo, algo muito mais palpável e mais factível. Eu preciso te dizer que toda vez que Jesus entra na nossa vida, esse é o modelo de operação dele conosco. Ele não pede para você largar tudo, ele não pede para você abandonar tudo da noite para o dia. O que ele faz, o que ele pede para você, são pequenos passos fáceis ou possíveis de você tomar e de você dar. Eles estavam pescando a noite inteira, e aí Simão dá essa resposta. Eu preciso que vocês entendam esse cenário. Os caras estão cansados, foi frustrante o trabalho deles. Eles trabalharam uma noite inteira e não pegaram peixe nenhum. Essa é a história da pescaria. Quando um dia desses, um tempo atrás, alguns anos, eu estava trabalhando até tarde na empresa, eu e a Janine saímos, pedimos um aplicativo, já era tarde da noite, e o tiozinho estacionou o carro, falou meu nome, e ele falou: ah, vocês vão para a Zona Sul. Eu falei: é, é o que está aí, né? E ele falou: não, mas eu moro na Zona Norte. E eu pensei comigo: e o Queco? E aí ele disse o seguinte: eu botei aqui no aplicativo um modelo onde, a gente, onde eu só pego corridas na volta para casa. Eu não vou voltar lá para a Zona Sul. E eu já na hora já pensei comigo, eu sou muito crente, muito espiritual, pensei comigo: eu vou te denunciar. E aí ele não nos pegou. E a minha esposa, muito crente, falou assim: não faça isso, é o fim do turno desse homem que trabalhou o dia inteiro. E aí tá, tudo bem, eu não denunciei ele. Esses caras estão nesse mesmo cenário, um dia inteiro de trabalho, e alguém quer mandar uma corrida para o outro lado. Olha só, eles estão doidos para ir para casa. Agora Jesus fala: entra de novo no mar, vai para as águas mais fundas e lancem as redes. O que era, é uma ideia bizarra. E aí a resposta de Lucas, de Pedro, no versículo 5, diz: mestre, nós nos esforçamos a noite toda e nós não pegamos nada. Essa frase está recheada de significados e de enigmas, porque quando ele usa a palavra mestre, não é a mesma palavra que rabino ou senhor. Mestre é a mesma coisa que um professor. Então ele está falando: professor, olha só, a gente pescou a noite inteira, trabalhamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Em outras palavras, ele está dizendo: o senhor é um carpinteiro e nós somos pescadores. Não se pesca de dia. Eu não sei se alguém aqui tem habilidades como eu desenvolvi nos últimos anos de pescaria, mas não se pesca de dia, se pesca à noite. Se você quer ir numa boa pescaria, é durante a noite. E aí agora ele está dando essa ideia bizarra de tipo: entra de novo e vai atrás do e joga as redes. Certamente na cabeça desses caras eles estavam pensando: vão perder um dia de trabalho, e a multidão, que provavelmente era uma colônia de pescadores, vão pensar: o que esses caras estão fazendo entrando agora no meio do dia e jogando as redes? E esse é o ponto que eu gostaria que vocês, eu queria convidar todos vocês a virem comigo até essa linha, até esse ponto, onde nós vamos começar a observar que tipo de atitude esses caras tiveram. Eles estavam prestes a ter uma mudança radical na vida deles, mas até aquele ponto eles não faziam ideia do que estava em jogo na vida deles. E eu estou me dirigindo para você que está aqui nessa noite, que ainda não segue Jesus, ou você que já seguiu a Jesus em algum momento e agora não segue mais, ou para você que segue a Jesus, vai na igreja, conhece os livros, conhece as músicas, mas em algum ponto da jornada perdeu a paixão. Eu quero mostrar para vocês a maneira que Jesus entra na vida de cada pessoa, e as coisas que Ele pede, e a transformação que acontece. Essa conversa, esse diálogo muda tudo na vida de Pedro. Ele era um cara comum, agora nós estamos prestes a olhar uma mudança radical na vida de Pedro, e o comportamento dele é a resposta certa para as mudanças que aconteceram. Versículo 5, ele continua dizendo: olha, a gente pescou a noite inteira, mas porque és tu, eu te vi pregar, tu curou a minha sogra, então eu estou te devendo uma pedra. Porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes, eu te devo isso. Eu gostaria que vocês pensassem comigo o que eles não sabiam naquele momento, o que Pedro não sabia sobre aquele momento e aquela situação. Pedro não fazia ideia que um dia teria uma basílica construída com o nome de Basílica São Pedro. Ele não fazia ideia de que dezenas ou centenas de igrejas ao redor do mundo levariam o nome de Igreja São Pedro. Ele não fazia ideia que cidades inteiras se chamariam São Pedro. Ele não fazia ideia que teria Hospital São Pedro, Rua São Pedro, Praça São Pedro, Teatro São Pedro. Ele não fazia ideia o que esperava ele depois daquela resposta e depois daquele diálogo. Vocês estão comigo? Ou seja, Pedro não tinha a menor ideia do que estava em jogo e do que estava prestes a acontecer. Agora presta atenção, que profundo é isso. A única coisa que Pedro consegue ver naquele momento é o esforço dele, é o dia de trabalho perdido, é a vergonha das pessoas verem ele entrando de dia, sol a pino. Ele está focado numa realidade visível, ele está focado na vida dele que está acontecendo, e ele não fazia ideia do que estava acontecendo ou estava prestes a acontecer no mundo espiritual. Nessa noite, todos nós aqui, nós não temos ideia do que está em jogo na nossa vida, nós não temos ideia do efeito que acarreta na nossa vida obedecer pequenas decisões e pequenos pedidos de Deus na nossa vida. Nós não temos a capacidade nessa noite de saber nem quando isso vai acontecer, e nem quem e nem com quem isso vai acontecer nessa noite. O fato e aquilo que eu acredito é que nós não sabemos, nós não temos ideia de tudo que está em jogo aqui nessa noite. E talvez esses pequenos passos para cada um de nós pode ser de uma maneira diferente. Ele pode estar pedindo pequenos passos, como ler um livro, como ingressar num estudo, ou como terminar um relacionamento, ou como iniciar um relacionamento, ou como se aprofundar no conhecimento dele. Para cada pessoa, esse pequeno passo é algo diferente. Agora, tem dois fatos. O primeiro fato é que ele já pediu isso para você. E o segundo fato nessa noite é que agora ele está pedindo de novo. Tem um crente aí. Quem está mais tempo na jornada sabe que ele fala o tempo inteiro. E nessa noite é isso que ele está falando com você. É isso que começa a queimar, é isso que começa a latejar. E a verdade é, eu preciso abrir meu coração, é que o cristianismo de muitas pessoas é muito chato. O cristianismo de muitas pessoas se resume a ir em uma igreja, se resume a ler um livro, se resume a ler a Bíblia, se resume a conduzir a família nos cultos no final de semana, a ter uma boa vida. Agora, quando você ouve o que Deus tem para a sua vida, pequenos passos, e você aceita, tem muita coisa em jogo, e a sua vida cristã passa a se tornar uma vida dinâmica, uma vida contagiante, uma vida inesperada, uma vida que contagia as pessoas. As pessoas ficam do seu lado e são contagiadas por isso, porque a verdadeira vida cristã, ela é pulsante, ela vibra, ela inspira as pessoas que nos olham. E aí no versículo 6 diz o seguinte: quando o fizeram, então Jesus pediu para eles irem mais fundo, pediu para jogar as redes. Pedro disse: olha, não é uma boa ideia, mas eu vou fazer. E aí a Bíblia diz: quando eles fizeram isso. Perceba que a Bíblia não diz quando eles tiveram certeza. quando eles tiveram uma confirmação, quando uma irmã veio e liberou uma palavra profética para ele, quando eles tiveram um sonho de que aquilo era vontade de Deus, quando um anjo desceu do céu e falou: esta é a vontade do Pai. Não foi isso que aconteceu. A única coisa que eles fizeram foi fazer alguma coisa. E durante todo o ministério de Jesus, ele pregou: não basta ouvir, não basta saber, tem que praticar. Todo o ministério de Jesus está pautado dentro dessa ideia. Não basta você saber, você tem que fazer. E eu vou te dar um exemplo que vai te ajudar. Minha esposa está por aqui? Eu vou falar mais desse lado, que eu vou falar uma coisa pessoal lá de casa, com vocês aqui. Eu tenho dois tipos de programa que eu amo, eu gosto muito de assistir. Eu não sei nem o porquê. O primeiro é programa de culinária, todos os tipos, até veganos. Eu não entendo porquê. E o outro é de decoração, aquela coisa de quebra tudo e faz de novo, sabe? Quando eu percebo, eu estou sempre assistindo isso. A minha esposa, amada da minha alma, que Deus enviou, minha ajudadora, quando ela passa por mim e me vê, ela sempre fala a mesma coisa. Fala: eu não sei por que tu assiste esse negócio de culinária. Tu nunca faz uma comida. Eu não sei por que tu assiste e tu vive assistindo esse negócio de decoração, se tu nem troca a resistência do chuveiro. Em outras palavras, ela está dizendo: não adianta tu ouvir, não adianta receber informação, se tu não pratica. Nessa noite, assim como naquele dia, o que importa não é o que você sabe, não é o que você escuta, mas sim o que você faz. Amém. Eu estou gritando aqui. Tem como aumentar um pouquinho meu volume só? Eu estou perdendo a voz, porque agora eu começo a me emocionar. Versículo 8. Olha o que acontece. Ok, achei. Versículo 6. Quando eles fizeram, pegaram uma quantidade tão grande de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram dois barcos a ponto de quase começarem a afundar. Você entende o que significa esse milagre? Eles não pescaram nada de noite. Agora Jesus manda eles voltarem no horário ruim, e eles jogam as redes, e agora dois barcos cheios de peixe. Eu preciso lembrar você que pescaria era a empresa desses caras, então significava dinheiro no bolso, aquilo significava um milagre de prosperidade na vida deles. E aí o versículo 8 diz o seguinte: Pedro imediatamente começou a chorar e gritou: estamos ricos, não precisaremos mais trabalhar por semanas. E imediatamente Pedro, percebendo a importância de Jesus, firmou com ele um contrato de 7 anos, dando a ele 50% dos lucros da sua empresa de pesca. Não? Não foi isso, né? A pergunta agora então é essa: um milagre como esse, no caso deles financeiro, o que eu e você teríamos feito diante de um milagre que nós recebemos de Jesus? O que a gente faz quando ele envia um milagre como esse para nós? Pode ser até um milagre financeiro, um ano de salário aqui, que eu não esperava, uma cura que eu não imaginava, uma restauração que parecia que não tinha mais saída, e de uma maneira muito simples, suave, aconteceu. O que você faria? Você pularia e falaria: nossa, como Deus é bom, ele me deu um carro novo? Eu vou te dizer o que aconteceu com Pedro. Versículo 8 agora, o verdadeiro. O antes era heresias, versículo 66. Quando Simão Pedro viu isso, eu amo essa história, eles precisavam pescar, agora eles têm dois barcos lotados. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Os peixes não tinham mais significado na vida dele, ele não estava olhando para o milagre na vida dele. Ele se ajoelha, ele se prostra, E a Bíblia diz, continua, diz que ele fala: afasta-te de mim, Senhor. Ele muda o título. Ele começou chamando ele de professor, agora ele chama ele de Senhor. Senhor é um termo de pertencimento. E ele continua e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Lembram que pecadores não se aproximavam de homens santos, porque essa era a cultura daquela época. Agora ele entende: não, esse cara não é só um pregador, esse cara não é só um milagreiro, esse cara é o próprio Deus. E se ele é o próprio Deus, eu não posso ficar próximo de ti. Jesus veio literalmente para quebrar o padrão da humanidade, do relacionamento da humanidade com o homem. E quando Jesus vem, ele deixa muito claro que um pré-requisito para ser um seguidor de Jesus é ser um pecador. É isso. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: ah, mas eu ainda erro. Ah, mas ainda tem coisas na minha vida. Saiba que um pré-requisito para seguir a Jesus é ser um pecador. Porque depois que ele entra na sua vida, você é tão cheio disso que você ama a santidade. E eu preciso explicar o significado de santidade, porque talvez você acredite que santidade é a mesma coisa que perfeição. E você diz: eu nunca vou atingir. Mas santidade no original é a palavra kadosh. E kadosh significa separado. Então muda agora o jogo, muda a mentalidade. Quando você diz: eu sou santo, você está dizendo: eu sou separado. Você levanta de manhã, na segunda-feira, e fala: Senhor, eu sou separado para ti. Por isso hoje me usa, fala através dos meus lábios, cuida dos meus pensamentos, caminha junto comigo. E aí você passa o dia, se bobeou em algum ponto de noite, no outro dia de manhã você fala: eu sou separado. Não importa o que eu fiz ontem, hoje vai ser diferente, porque eu desejo me separar para ti com o meu coração. Pedro não tinha ideia do que estava em jogo naquela noite. Não tinha. Ele não sabia, ele nem sabia o que Jesus veio trazer. Ele não fazia ideia que ele seria o primeiro homem, o primeiro seguidor a falar em nome desse movimento. Versículo 9 diz: todo ele, Pedro, e todos seus companheiros, eles estavam perplexos, estavam desesperados. Meu Deus, o que aconteceu? Na minha Bíblia está escrito: a pesca maravilhosa. E eles estão desesperados com aquilo que eles acabaram de ver, com o milagre que Jesus fez, com a pesca que eles tinham feito. E aí também Tiago e João, filho de Zebedeu, estão lembrando da história. Agora estão os quatro aqui dentro da história, que eram sócios de Simão. Aí então, só então, Jesus disse para Pedro: não tenha medo, não tenha medo. Ele está dizendo: olha, você me viu curar, você me viu ensinar, você até me viu manipular a natureza. Agora não tenha medo. Olha o que ele está prestes a dizer. E eu, na minha imaginação, imagino que Jesus deu um sorriso e disse, versículo 10: de agora em diante, você será um pescador de homens. Nossa, Pedro não sabia o que estava em jogo. Pedro não sabia o que estava em jogo naquela conversa. E eu amo todo filme gospel, evangélico. Eu amo todos, eu vejo todos. E um que eu vi tem esse diálogo: Pedro de um lado de joelho falando com Jesus, e Jesus está dizendo: eu vou te tornar agora um pescador de homens. E aí a câmera começa a se afastar, vem no meio do mar, e começa uma música. E aí eu começo a me arrepiar, eu sempre choro nessa hora. E aí Pedro diz: e o que nós vamos fazer? E Jesus fala: nós vamos mudar o mundo. Pá, nessa hora eu sempre choro. Só que eu assisti em inglês com legenda. E aí esse Jesus português fala para Pedro: we will change the world together. Eu amo essa história. E aí então eles arrastam os seus barcos para a praia. Aí sim eles deixam tudo e passam a seguir Jesus. Nossa, que história. Esses caras morreriam sem nada. Você vai acompanhar a história na Bíblia, as histórias dele na Bíblia, deles. Eles morreram sem nada, sem fama, sem dinheiro, sem reconhecimento, sem nada. Mas também morreram sem nenhum arrependimento. Você vai conhecer pessoas no leito de morte, e invariavelmente, ou próximos da morte, eles vão dizer as coisas que eles se arrependeram ou de fazer, ou de não ter feito. Não esses caras aqui. Quando você escuta e quando você lê as palavras da Bíblia, saltam os seus olhos. Cada um deles tinha convicção de que cumpriram todo o chamado de Deus para a sua vida. Eu posso morrer porque eu vivi tudo o que Deus tinha para mim. Quando Ele me chamou, eu ouvi a sua voz e eu disse sim. Quando eu estava lá naquele dia, na beira daquele barco, e eu disse sim para jogar aquelas redes, Ele mudou a minha vida. E talvez você esteja perguntando: Maurício, como que tu pode ter certeza de que isso é uma realidade? Porque essa é a história da minha vida. O dia que eu falei sim para Ele entrar na minha vida, a minha vida foi alterada. E pelo fato da minha vida ter sido alterada, a vida da minha esposa foi alterada. E como nós dois fomos alterados porque Ele entrou na nossa vida, nossos filhos foram impactados. E depois da minha família ser impactada, amigos e líderes foram impactados. E depois que amigos e líderes foram impactados por uma pequena decisão, uma igreja inteira, centenas e milhares de pessoas foram impactadas. Porque eu não fazia ideia, assim como Michael Jordan, que uma pequena mudança, uma pequena decisão poderia ter um efeito tão grande. Você está me escutando aqui nessa noite, e eu estou pregando para você. Você não veio aqui por acaso. E eu sinto que falo com gente antiga de igreja. Seguir a Jesus é para você, escute isso. Seguir a Jesus é para você. Você que me escuta na live, seguir a Jesus é para aqueles que têm uma caminhada longa com Ele. Nessa noite Ele está perguntando, e esse é o ponto que eu gostaria de perguntar para você que assiste online, para vocês que estão na galeria, para cada um de vocês que estão aqui entrando pela primeira vez ou muito tempo já na igreja: você está fazendo exatamente tudo o que nasceu para fazer? Você está fazendo exatamente tudo o que você nasceu para fazer? Você está fazendo tudo, exatamente tudo o que você nasceu para fazer? Eu não sei a resposta. Só você e Deus podem saber a resposta. E talvez você esteja dizendo: ah, mas se Jesus fizesse um milagre tão grande, ah, mas se tivesse acontecido isso, mas se eu tivesse conhecido Ele antes, mas se as coisas não tivessem ido dessa maneira. Eu sei que nós colocamos o tempo inteiro se. Agora, se Pedro, esse Pedro que estava lá no barco e tomou uma decisão e fez, estivesse aqui nessa noite, e nós olhando para a história dele, acreditando que aquilo foi que motivou uma mudança, eu tenho certeza que Pedro diria: olha só, a única coisa que Ele fez por mim naquele momento, quando eu comecei a seguir, foi colocar peixes no barco. Agora, o que Ele fez por você foi algo grandioso, foi algo que ninguém poderia fazer. Eu estou antes da cruz, vocês estão depois da cruz. O que Jesus conquista na cruz por nós é uma liberdade eterna, é uma salvação eterna, é uma cura eterna. Por isso não existe motivo nenhum para você colocar um si na frente. O que Ele já fez por você. Eu vou repetir isso. Jesus não pede para você largar tudo. Entenda de uma vez por todas. Ele pede um pequeno passo. É isso que Ele pede. Um pequeno passo. E talvez você pense que Pedro seguiu a Jesus por causa dos peixes. Não foi isso. Como eu disse no início, o cristianismo é pautado por evidências. E a cada pequeno passo que Pedro dava, mais evidências de que ele estava no caminho certo aconteciam. Como eu sei disso? Ele escreve uma carta, 1 Pedro 2:23. Quando Jesus era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com justiça. Pedro diria: Ele foi e se entregou por você. Sem falar uma palavra. O profeta Isaías diria que como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, assim foi Jesus naquele último dia. E o versículo 24 continua de Pedro, diz: Ele mesmo levou no seu corpo todos os nossos pecados sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Essa é a obra do Evangelho: uma morte para o pecado, autoridade e poder sobre o pecado, e uma autoridade para viver nessa terra em justiça. E o fim do versículo diz: e cura. E você pensa, peixes, não se compara aquilo que nós recebemos. Gente, igreja, peixes não se compara aquilo que ele nos deu. E nessa noite, eu preciso te perguntar: que pequenas coisas são essas que Jesus está te perguntando? Eu quero te desafiar a não sair daqui dessa noite como mais um culto onde você observou aquilo que foi pregado, achou legal, achou bonito, se sentiu à vontade. Não, não perca tempo na sua vida, não perca mais um segundo. Faça essa pergunta nesse exato momento: que pequenas coisas Jesus tem me pedido agora, nesse exato momento, que coisas são essas? E eu vou te dizer: você não sabe o que está em jogo, você não faz ideia que se você aceitar esse pequeno passo, nossa, por observação na caminhada cristã há 44 anos, quando um homem e uma mulher dizem sim para um pequeno pedido de Jesus, pum, uma explosão de vida. Eu tenho tempo, né? Tenho? Graças a Deus. Vou terminar em 2 minutos. Eu ia terminar agora, mas em 2. Vou contar essa história. Tem a série The Chosen, que eu assisti umas 8 vezes cada episódio. E tem essa cena entre Jesus e Nicodemos, ok? Tem um pouco de história bíblica, um pouco de ficção. Nicodemos, esse homem da lei, que ele está vendo que Jesus só pode vir da parte de Deus, mas ele tem toda uma tradição por detrás que é difícil de ele abandonar. E no filme, é uma ficção, eles estão dialogando ali sobre nascer de novo, sobre o vento do Espírito, que o Espírito é como o vento, que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. E aí no filme, Nicodemos, ele pergunta: o que o teu coração diz? E Nicodemos diz: eu sinto que eu estou num lugar santo. E aí Jesus fala com ele e fala assim: então me segue. E Nicodemos fala assim: como assim te seguir? Eu tenho uma estrutura, eu tenho uma história. E aí Jesus fala: eu sei, tu ia ter que perder muitas coisas, eu sei. Mas logo em seguida ele diz: mas também ganharia outras, tantas outras, com peso eterno. Jesus convida ele e fala assim: dia tal, em tal lugar, eu e meus alunos vamos sair. Se você quiser ir, esteja lá. Dia tal lugar, na beira do poço, eles estão lá. Isso é um filme, ok? Isso é ficção. E Jesus está ali esperando mais alguém. Eles estão com os discípulos nesse lugar marcado. E no filme, atrás de um muro, Nicodemos tinha deixado um dinheiro para eles, mas ele não teve coragem de ir. E aí Nicodemos começa a chorar atrás, porque ele entende no espírito o que significa aquilo. Nossa, eu choro toda vez que eu vejo essa cena. Vi 15 vezes, eu boto no YouTube para ver de novo quando eu quero chorar. E aí Jesus fala uma coisa que eu orei e falei: Deus, nunca isso pode acontecer comigo, me livra disso, por favor. Jesus olha para Nicodemos. Nicodemos está atrás do muro, ele olha como se estivesse vendo Nicodemos. As pessoas estão perguntando: quem tu está esperando? E Jesus sussurra e diz: foi por tão pouco. E eu disse: Deus, eu não quero errar por tão pouco. Eu não quero deixar de ouvir os pequenos passos que tu tens para mim por tão pouco, Senhor. Eu sei que eu não faço ideia do que está em jogo, Senhor, mas eu tenho temor de ouvir cada passo seu, e eu quero ser fiel e ter coragem para obedecer. E talvez nessa noite você esteja dizendo: Maurício, tu não faz ideia, eu já fui longe demais. Jesus nessa noite está dizendo: siga-me, você não sabe o que está em jogo. Talvez você diga: não dá mais tempo, já passou muito, eu errei demais, eu fui longe demais. Jesus está dizendo: siga-me, você não sabe o que está em jogo. Talvez você esteja dizendo: eu estou velho demais. Jesus está dizendo: siga-me, você não sabe o que está em jogo. Maurício, eu já fui da igreja, eu conheço e já me magoei demais. Jesus está dizendo: siga-me, você não sabe o que está em jogo. Talvez nessa noite você esteja dizendo: Maurício, eu conheço tudo, eu sei disso tudo, mas eu não tenho coragem. Jesus está dizendo, pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, igreja Brasa Church, sigam-me, vocês não sabem o que está em jogo. Vamos ficar de pé e vamos cantar.